Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O juiz de Rio Negro, Rodrigo Morilos, determinou a prisão temporária de Leônidas Maz, atual presidente da Câmara de Vereadores de Piém, na região metropolitana de Curitiba. Ele é suspeito de ter encomendado a morte do prefeito eleito da cidade, Luiz Drevec, que foi assassinado no mês de dezembro antes de tomar posse. Maz foi preso na terça-feira. A motivação do assassinato do prefeito eleito seria uma desavença política. Depois de eleito, Luiz Drevec disse que não daria cargos nem secretarias ao grupo político do presidente da Câmara e do ex-prefeito da cidade. A região de Pato Branco, no sudoeste do estado, vai ter um mutirão para zerar a fila por aparelhos auditivos. Priscila Paganotto.
O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, anunciou nesta quinta-feira que a região de Pato Branco, no sudoeste do estado, deve promover neste primeiro semestre um grande mutirão para fornecer aparelhos auditivos gratuitos. O objetivo é zerar a demanda de pacientes que aguardam pela prótese nos 15 municípios da região. A expectativa é de que pelo menos 320 pacientes sejam atendidos. Inicialmente, o estado deve destinar R$600 mil para viabilizar o mutirão, que vai atender a fila de espera já existente no SUS. A partir da próxima semana, a 7ª Regional de Saúde de Pato Branco deve iniciar um levantamento sobre a real demanda dos municípios. A ideia é atualizar o cadastro dos pacientes e planejar um mutirão em conjunto com os gestores municipais. O recurso vai ser repassado diretamente à Prefeitura de Pato Branco, que vai ficar responsável pela contratação da clínica que vai fazer a compra dos aparelhos, bem como a avaliação e o acompanhamento dos pacientes encaminhados pelos municípios. O secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, afirmou que o mutirão é uma forma de acabar com a angústia de pessoas que estão na fila de espera.
Lembrando sempre que nenhum estado faz isso, que aqui no Paraná nunca havia sido feito mutirão de cirurgias eletivas com recursos do estado. São recursos do governo do Paraná, que entendeu que os paranaenses estavam sofrendo, estavam em filas, que muitas vezes não andavam, que muitas vezes não estavam qualificadas. Então, essa questão do mutirão é uma experiência tão positiva, que deu tanto resultado, né, o que mostra que nós conseguimos, o governo Beto Richa, e principalmente aqui na saúde, conseguir uma parceria que tem dado muito resultado para a saúde do cidadão.
Pato Branco também recebeu mais um veículo para reforçar a frota do hemonúcleo da cidade. O serviço atende a demanda de sangue dos hospitais e demais unidades de 15 municípios da região. Foi anunciada ainda uma nova ambulância para a prefeitura e uma van para o transporte de pacientes do Centro de Especialidades, gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. Priscila Paganotto, com informações da Agência de Notícias do Paraná.
O governo federal reconheceu ontem a situação de emergência no município de Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. O local foi afetado por chuvas no dia 10 do mês passado, o que gerou vários estragos em residências, pontes e bueiros. Mais de 2 mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil Estadual, foram prejudicadas. De acordo com o CIMEPAR, as chuvas devem continuar em Cerro Azul nos próximos dias. O ministro Edson Fachin, ex-professor da Universidade Federal do Paraná, foi sorteado no Supremo Tribunal Federal para assumir a relatoria da Operação Lava Jato. Detalhes com Elívio Blower.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por sorteio eletrônico que o ministro Edson Fachin vai ser o novo relator da Operação Lava Jato. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira entre os ministros da segunda turma que analisam os processos dos envolvidos na Operação Lava Jato, que investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras. Fazem parte da segunda turma os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, além do ministro Edson Fachin, recentemente transferido para a segunda turma. No STF, tramitam atualmente cerca de 40 inquéritos e cerca de 100 delações. Dias atrás, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, assinou a homologação das 77 delações premiadas envolvendo funcionários da empreiteira Odebrecht. De Brasília, Elívio Blower.
O senador cassado Delcídio do Amaral presta depoimento hoje à tarde ao juiz federal Sérgio Moro em Curitiba. Ele é testemunha na ação que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Em delação premiada feita em outubro do ano passado, Delcídio detalhou a suposta atuação do ex-ministro no relacionamento entre empresários e o governo durante a administração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o juiz federal Sérgio Moro condenou o marqueteiro João Santana e a mulher dele em um processo da 23ª fase da Lava Jato. Os dois foram condenados por lavagem de dinheiro. Sérgio Moro absolveu o casal do crime de corrupção. Outros 4 réus também foram condenados por crimes de corrupção ativa e passiva, além de organização criminosa. A decisão foi publicada ontem. Ainda falando em corrupção, a economia do país tem sofrido muito com esse problema. Muitos negócios estão travados por causa da corrupção. O problema gera desemprego e impede que o país cresça. O presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Campagnolo, acredita que isso vai mudar com a Operação Lava Jato.
Nós temos hoje uma crise política que alcançou o campo econômico justamente fruto da corrupção. E não foi, vamos dizer assim, um partido que recentemente saiu do governo que inventou a corrupção. Não foi a ex-presidente ou ex-presidente lá atrás que trouxeram a corrupção para dentro do governo nas outras esferas. Quer dizer, isso é do ser humano, é do cidadão, é do homem. Mas o que talvez eles tenham que ser cobrados, os nossos governantes, os que já passaram, os que estão e os que virão, eles têm que ter um compromisso com a nação brasileira de combater a corrupção, porque ela traz graves consequências, porque esse dinheiro que a gente está vendo que foi desviado é um dinheiro que podia estar sendo melhor investido. Eu não vou ser repetitivo, já vi várias declarações de lideranças políticas, assim, podia ser na educação, podia ser na saúde e tudo mais. O que a gente está precisando urgentemente é cada cidadão fazer a sua parte. Se daqui a pouco eu sair na rua, né, e tiver alguém vendendo um CD, um pendrive, hoje um pendrive com música pirata, se eu aderir e se eu comprar aquilo ali, eu estou alimentando a corrupção. Então, quer dizer, o cidadão, as pessoas têm que perceber que o seu bom exemplo de seu viver vai ter impacto em toda a sociedade. E como é que você vai dizer em casa quando tu chegar com um pendrive ou com um CD pirata, como é que tu vai dizer para o teu filho, né, que você adquiriu aquilo ali? Eu comprei mais barato, mas comprei mais barato por quê? Não tinha imposto. Mas por que não tem imposto? Então, quer dizer, a gente tem que rediscutir. Nós temos muitas questões para serem resolvidas no país, mas elas só serão resolvidas se o cidadão fazer a sua parte. E compete às nossas lideranças, e sempre a gente deposita nos líderes políticos que eles façam as mudanças necessárias, e a gente está percebendo que talvez a gente está apostando nossas fichas no lugar errado, porque essas pessoas que estão dentro dos governos, elas estão altamente envolvidas na questão da corrupção. Mas, felizmente, operações como a Lava Jato e outras, tanto pela Polícia Federal como pela Justiça dos Estados, a Justiça Federal, que os casos estão sendo investigados. E onde não estão, a sociedade organizada tem que fazer cobrança. E parabéns vocês pela imprensa, porque vocês estão sendo, levando de forma muito transparente a todos os lugares tudo o que está acontecendo. Então, tem alguns países que querem cercear o trabalho da imprensa, que a informação não chegue para as pessoas. Mas tem que chegar. Só que a gente tem que ter a sabedoria para transformar essas más notícias, para perceber como é que nós podemos mudar esse quadro atual. E para mudar o quadro atual, a gente espera que nas próximas eleições haja mudança de comportamento e quem participar que seja comprometido com o país e não comprometido com grupos ideológicos, com partidos ou com interesses pessoais.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago detalhes para você sobre mais um ataque a bancos no interior do Paraná.
Paraná de hoje volta já.